Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais.
Olá, gente boa, quero dar-vos as boas-vindas a mais um podcast e esta vai ser uma série de três podcasts super especiais. E porquê que eles são três e porquê que são super especiais? Porque vamos estar a conhecer toda a nossa equipa. Hoje vamos começar pela mais nova do grupo, vai-nos dar as honras de a conhecermos melhor e de iniciar aqui também esta sequência de podcasts. Vamos começar com a Thaís, que é o elemento mais novo, não quer dizer que tenha sido a última pessoa a chegar, mas é o elemento mais novo da nossa equipa, que tem um sotaque de Alemar, mas que também já está mais aportuguesado. E, portanto, apresento-vos a Thaís, que faz parte da nossa equipa desde 2019, mas antes de olharmos para a Thaís enquanto membro da nossa equipa, antes disso, ela é a Thaís, e nós vamos querer saber mais sobre ela. Portanto, Thaís, quero dar as boas-vindas. És tu que inauguras, como sempre, não é?
Obrigada.
Tu que fazes as grandes celebrações, que celebras tudo e mais alguma coisa, fica-te muito bem.
Começo sempre aí com brindes, celebrações, inaugurações, estreias. Então, hoje sou eu aqui, a estreia, esses três. Vai ser.
Tu.
Isso, vão ser três: eu, a Virna e a Vânia.
E a Vânia, exatamente. E, portanto, vamos de ordem alfabética, não é por ordem alfabética, nem é por ordem de idade, também. Não, também não vai ser por ordem de idade, vai ser por ordem de disponibilidade.
Foi aleatório.
Foi quem é que pode agora fazermos isso?
É
E
isso.
em boa hora estamos a fazer isto, porquê? Porque já queríamos fazer isto há algum tempo, não é? Dar-nos a conhecer melhor. Temos trazido tantas pessoas aqui ao podcast e, caramba, as pessoas com quem mais a nossa comunidade vai lidando ainda não se mostraram, ainda não se revelaram. E é bom conhecermos, para além da profissional, sabemos mais sobre a pessoa. Então, o que é que nós podemos saber sobre ti, Thaís? Eu sei muita coisa, mas o que é que as pessoas.
Muita coisa.
Eu sei muita coisa, mas o que é que as pessoas que nos estão a ouvir, que nos seguem, podem
Vou
saber
tentar
acerca.
resumir um pouco aqui. Vamos lá, o que é que eu posso falar de mim? Obrigada, Magda,
É um
pela
prazer.
oportunidade. É maravilhoso também mostrar à nossa comunidade que somos vida real, temos
Exatamente.
hobbies, que temos vida para além da parentalidade, para além, do nosso trabalho. Eu sou Thaís, como todas já conhecem. Quem não me conhece ainda, é um prazer. Tenho 30 anos. Sou publicitária de formação, então pode-se dizer que eu caí de paraquedas na parentalidade, mas não, eu não caí de paraquedas, eu vou explicar por quê. Desde muito cedo, eu já queria fazer algo que estivesse ligado ao comportamento humano. Sempre fui uma grande observadora. Meu primeiro curso, o primeiro que eu pensei, aos 13, lembro bem desse dia, foi psicologia. Fui desestimulada por N razões. Ah, não, daí já pensei outra coisa e ok. Então, acabei por optar no com 17 anos por publicidade. Por quê? Porque meu avô é publicitário. Uma curiosidade sobre mim, meu avô é publicitário. Eu tenho uma grande admiração por ele e a publicidade, ela também estava ligada aos comportamentos humanos. Então, escolhi por isso, né? A gente tem que entender o hábito do consumidor, a gente tem que entender o que é que o nosso público ali pede de nós. E foi assim que eu parei na publicidade. Mas, além disso, eu, em paralelo, estava sempre a ler. E eu estou a falar aqui da minha formação, depois eu vou falar um pouco de onde eu vim. Eu estava sempre a ler sobre educação, sobre crianças neurodivergentes, estava sempre a ler sobre relações de forma geral. E eu lembro disso, que uma dada altura, depois de trabalhar por muitos anos na minha área, eu comecei a trabalhar jovem, então depois de trabalhar por muitos anos, eu pensei, nossa, eu estou aqui a ler muito mais, a ter muito mais interesse por essa área, né, da educação, do desenvolvimento humano, do comportamento humano, das relações familiares também, de forma geral. E por que não fazer uma transição de carreira? Agora mais madura, mais consciente do que eu quero, mais conectada comigo, com as minhas decisões. Cheguei na parentalidade positiva através de um Instagram. de um perfil no Instagram que falava de uma formação que havia feito com a Magda. E eu fiquei encantada, assim, pelo modelo, pela forma que foi abordado o modelo da escola. Eu ainda estava em Recife, fazendo um parênteses aqui, eu sou recifense, com muito orgulho. Vivo no Porto também com muito orgulho, trouxe meu bairrismo de Recife para cá. Sou muito feliz aqui, fechando parênteses agora. Então, esse perfil também era de uma pessoa de Recife, que tinha feito com a Magda, acredito que a primeira formação presencial ou a segunda formação presencial, já não recordo. E
É que
tinha
mesmo
sido aqui no
para ela no
Porto.
Brasil, no Porto, exatamente,
No Porto, foi no
no
Porto.
Porto.
E aí, a partir daí, eu comecei a ler mais sobre isso e ela trazia alguns pontos, pincelava algumas coisas do modelo, falava que tinha sido um grande divisor de águas fazer essa formação com a Magda. E foi aí que eu pensei, bom, eu vou aproveitar uma viagem de férias dessas, né, para passar um período lá no Porto também, fazendo uma formação. Quem sabe, né, eu começo daí a minha transição de carreira. E foi assim. Só que o destino quis, no meio do caminho, que o meu marido recebesse uma proposta para vir para cá, para o Porto. E viemos, os dois. Meados de 2018, chegamos cá. Tem 5 anos, estou a ver agora. Faz 5 anos que moramos cá. E eu acredito que foi destino mesmo, porque eu já me inscrevi na certificação com a Magda em 2019. Que era a próxima turma, só que era em Lisboa. Então, passei esse período todo lendo os três livros, relendo, tirando apontamentos, fazendo anotações. E pronto. Cheguei na parentalidade positiva. Fiz a certificação em PEP. Não posso dizer nada além de. Foi o grande, efetivamente, o grande divisor de águas da minha vida. Foi um caminho sem volta. É um mergulho lindo, eu repito essa palavra, porque não é só sobre trabalho, é sobre missão, né? Como a Virna fala, é trabalho e amor. E é. Então, eu me descobri. E eu não vou dar mais spoiler, porque vou falar mais sobre isso daqui a um tempinho. Vamos antes conhecer mais um pouco sobre mim. E Magda.
É isso. Agora, tu vieste à formação em Lisboa, eu lembro-me perfeitamente, estavas na primeira mesa do meu lado direito, portanto, à esquerda da sala, mas do meu lado direito. Eu lembro-me
Isso.
perfeitamente que foste de cabelo apanhado com um lacinho. Sabes, tu usavas muito isso nessa altura. Lembro-me perfeitamente que ficaste na porta, junto à porta, naquela mesa, onde estavam, por sinal, mais duas colegas tuas brasileiras que tinham vindo também. A
Foi
Josiane, e havia outra colega, que agora não me
a
recordo o nome,
Josiane.
e havia outra colega que veio de férias, passar as férias cá com os filhos, agora está-me a faltar o nome. E
Eu lembro de algumas outras, mas de certeza estava a Josiane.
sim, ela estava na tua mesa, lembro perfeitamente. Temos que repescar as fotografias dessa altura e os
Temos.
vídeos, porque há vídeos muito bons. Houve ali trabalhos de grupo engraçados que se fizeram e dançamos também, enfim. Há momentos de aprendizagem nas nossas certificações, muitos, mas depois também há momentos quando eram presenciais e agora no, à distância também, são situações completamente, são experiências completamente distintas.
Então,
Mas
mas são, é como a gente fala, é o presencialmente
virtual,
virtual.
é isso, exatamente.
Virtualmente.
Presencial,
Qualquer coisa assim,
é.
presencial, é. Mas é isso, é interessante como a gente observa, não é, Magda? As diferenças, mas as conexões que são capazes de ser feitas da mesma maneira. O
Totalmente.
presencial foi incrível, foi incrível, foi meu primeiro contato, então, de certa forma, também foi um acolhimento estar ali com outras pessoas que também estavam a fazer esse mergulho inicial, mas o online, ele possibilita também essas conexões e esses afetos. Nós criamos relações maravilhosas aqui. E tu
E
sabes e bem.
tem uma riqueza, tem duas riquezas. Uma delas é, primeiro, a possibilidade de nos colocar em contacto com pessoas que estão em Singapura, que estão no Canadá, não é? Que
É
estão no
isso.
Brasil também. E não estamos só a falar, estamos a falar de pessoas diferentes, nacionalidades, língua expressão portuguesa, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, que têm a formação connosco tipo às 5 da manhã, portanto, do outro lado, do mundo, e lá é madrugada, início do dia, aqui já é depois do dia. E depois tem a outra riqueza, que é para além de nos possibilitar um contacto com pessoas que estão no mundo inteiro, em tempo real, a fazerem as suas vidas e com experiências completamente distintas. O online permite uma coisa que muitas vezes não acontece no presencial, que é as pessoas abrirem-se mais. Não é? Sente isso
Porque
também?
sinto, por quê? Por várias razões. No meu ponto de vista, aqui na minha perspectiva, essas pessoas estão na sua zona de conforto. Se ficarem desconfortáveis por alguma razão, com algo que as emociona, com algo que as toca ali, conseguem fechar a câmera, respirar um pouco, sentem aquele acolhimento da turma, mas estão ali no seu espaço, né? Na sua casa, no seu escritório, em algum lugar que já faz parte do lugar, da zona de conforto delas. Então, eu sinto que esse é um ponto que faz muita diferença. É isso. Primeiro, possibilita, por exemplo, o pós-laboral é um horário que presencial seria muito difícil de existir. Então, possibilita as pessoas estarem presentes em qualquer lugar do mundo e também nas suas zonas de conforto. Elas não saem ali daquele espaço que já é conhecido, daquele ambiente que já é familiar para elas. Mas encontram também do outro lado da tela pessoas que estão dispostas a acolhê-las, porque eu acho que esse é o grande diferencial também de cada turma que cruza os nossos caminhos, que é o acolhimento, o lugar de segurança que a gente constrói. De verdade, não somos só comunidade por título de comunidade, nós somos efetivamente uma comunidade. Uma
Sim,
comunidade que acolhe, que assegura e que não solta a mão de ninguém.
não solta, e é muito bonito, por exemplo, em OAP. Nós falávamos disso agora no encerramento do OAP, que é muito bonito nós percebermos que a nossa comunidade não entra em competição. Ou seja, o sucesso de uma tem todas as outras pessoas a vibrarem, a darem sugestões, aplaudirem. Ainda agora tivemos uma colega, não é? Uma aluna que foi fazer uma experiência nova, que foi levar o app um bocadinho mais longe e estava nervosa e veio dizer à comunidade: Meu Deus, para fazer ao grupo vão fazer isto. E o que é que toda a gente disse? Vai, olha, vais ter uma paragem cardíaca, mas coisa assim de género, não é? Mas depois passas bem, sobrevives, entras em apneia durante 3 minutos, mas depois vais ver que vais gostar e vai correr tudo bem. Portanto, há aqui o vibrar, o aplaudir, o partilhar também o que é mais difícil. Eu recordo-me que a primeira vez, numa das turmas que o Valen fez um atendimento, foi um atendimento que ela fez tarde, e toda a gente ficou. Foi a primeira, não sei se te recordas, a primeira aluna a fazer desse grupo de AP, a fazer o atendimento,
Lembro.
era um atendimento mais tarde, aqui no horário em Portugal. E houve uma colega que disse: Epá, quando acabares, eu vou celebrar e vou beber tequila. E ficamos todas à espera que essa aluna viesse e dissesse como é que correu. Então, esta turma foi pautada por: quando passares mal, bebe uma tequila, não é? Não, nós não estamos aqui a incentivar o consumo excessivo de álcool, mas estamos a dizer. Mas estamos a dizer que nós celebramos, que brincamos, que aligeiramos
É
quando
isso.
está pesado. Então, a comunidade é mesmo um lugar muito seguro e muito bom de estar. E ela só existe porque todas nós existimos, ou todos nós existimos, e sentimos-nos bem aqui. Ela não existe, só, não é unilateral,
Não.
é um dá e um recebe, e é um lugar muito bom de se estar.
E caminhamos aqui, com todas as nossas diferenças, mas a nossa interseção são esses valores, né? Do vibrar, do aplaudir, do colocar o outro no palco também, de entender. Eu lembro até da frase que eu falei no encerramento do EOP, de acender uma luz não apaga a sua. Então, é isso. OAP, PEP, IES. As famílias que se cruzam nos nossos caminhos, nós queremos dar palco para essas famílias e temos que lembrar disso, né? Que quando nós acendemos a luz de alguém, nós não apagamos a nossa.
Não.
Pelo contrário, eu diria até que reforçamos a nossa luz também.
Muito, 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 muito. É isso.
E é muito bonito de acompanhar isso.
É muito interessante perceber que tu, que entraste numa área completamente diferente, que muitas pessoas vêm de áreas completamente diferentes, eu pergunto-me sempre qual é a área da parentalidade, enfim, mas que estavam a estudar ou licenciaram-se numa área específica e que agora fazem uma transição de carreira, e como é que tu tiveste tanto interesse nesta questão da parentalidade, não sendo tu mãe? E há muito esta ideia associada: ah, não, se trabalha na área da parentalidade tem que ser mãe, ou tem que estar a pensar ser mãe, ou acabou de ser mãe. E eu faço aqui já um parênteses também. Eu, quando me interessei pela área da parentalidade, eu não pensava sequer em ser mãe. na altura. E portanto, não é o facto de eu pensar em ser mãe ou já ter sido mãe que me faz, que me traz esta área. O que é que para ti, para além de tu gostares destes temas, mas o que é que te faz gostar destes temas? Eu tenho um motivo específico. Foi uma curiosidade que me levou para um determinado caminho e depois continuei nesse caminho. O que é que te trouxe a ti esta área da família e da parentalidade? O que é que te trouxe interesse? Já gostavas disto, mas tens noção de ter havido alguma coisa que te tenha despertado, trazido para cá? Ou foi um interesse, uma paixão que tu foste descobrindo?
Eu poderia dizer uma coisa em específico aqui, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que muitas coisas tocaram-me de alguma forma. E eu digo isso porque quando eu vi adultos bem resolvidos, conscientes do seu lugar no mundo, do seu papel, eu pensava sempre no início. Como é que foi a educação dessa pessoa? Óbvio que isso não está ali como receita de bolo. Se tiveres uma educação respeitosa e positiva e tudo mais, vai ser um adulto bem resolvido. Não é isso, mas a chance é muito maior. Então eu pensava, como é que nós podemos fazer com que tenhamos aqui mais adultos saudáveis, bem resolvidos, em prol de um bem-estar coletivo? Porque a minha cabeça sempre voltava muito para o coletivo. Então eu pensava que era passando pelas crianças. E eu tinha muito isso vivo na minha cabeça, justamente por ser muito observadora, né? Então, bom, o que é que nós podemos fazer aqui atuando diretamente com as crianças? Mas para chegar às crianças, todos nós temos esse, todos nós, eu digo, quem está aqui dentro do nosso modelo tem esse, faz esse, essa virada de chave, né? De entender que para chegarmos nas crianças, precisamos primeiro chegarmos aos pais, aos educadores, aos cuidadores dessas crianças e desses jovens. Então, acho que não foi nada muito específico. Eu já cresci observando e tendo esse desejo. Por quê? Porque eu percebia que quando um adulto estava bem, quando existia um bem-estar, algo tinha ali por trás. Seja um processo de autoconhecimento, seja uma educação respeitosa também. Enfim, tinham dezenas de vertentes que podiam conduzir esse adulto a ser uma pessoa saudável emocionalmente. E foi a partir daí que eu pensei, bom, para chegarmos nessa utopia de sermos todos adultos bem resolvidos e saudáveis emocionalmente, nós precisamos começar por algum lugar, que são as crianças. E como é que eu chego nas crianças? Através dos pais, através dos educadores. Então foi a partir desse momento, né? E engraçado que eu já trabalhava com educação antes, na área da publicidade, mas era educação. E era educação profissional também, né? Eu trabalhava numa escola, numa business school, e fazia o marketing dessa escola, e olhava muito para aqueles adultos ali pensando em negócios, porque era uma business school, eles estavam todos eles focados em negócios, em negócios, em negócios. E ao mesmo tempo eu pensava, gente, faz todo sentido estarem aqui a desenvolver a carreira e a buscar aqui serem um profissional melhor e mais competente. Mas não é só isso. Na minha cabeça era assim, não pode ser só isso. Então, olhar de forma mais específica para a educação, no que toca o dia a dia, a rotina, no que toca a transformação de um ser humano, desenvolvimento de um ser humano, foi o principal motivador aqui para que eu chegasse na área.
Sim, muito até como é que nós nos autorrealizamos, não é? Porque a autorrealização, quer dos pais, quer depois a própria autorrealização dos miúdos, é super
Sim.
importante. E sim, isto parece uma evidência, parece uma coisa que vai de si, a gente diz, ah, para chegarmos às crianças temos de tocar no adulto. Mas é muito interessante quando nós verificarmos, não é? Que demora o seu tempo para que o adulto tome consciência de facto que esta verdade se apropria dele. Preencha todos os poros e que ele entenda que só com a sua transformação é que vai conseguir tocar na criança. Ah, mas a criança tem de entender. Não, não tem que entender absolutamente nada, ela não está no processo. Então
E
é um trabalho por vezes de formiguinha
muitas vezes
quando.
cada um está ali no seu processo, não está disponível. Tudo bem, né? Não, aqui nós não convencemos ninguém, mas
Mantra, mantra.
mantra da vida.
Temos que gravar
Mas
estes mantras.
E, por favor, não esqueça, quem tiver ouvido esse podcast, lembre-se sempre antes de entrar numa discussão. Só entre mesmo se valer a pena.
Exatamente.
Nós falamos também dos educadores, dos agentes educacionais. Ok, esses pais não estão disponíveis, mas essa criança, esses jovens, têm adultos de referências. Nós podemos construir esses adultos de referências através dos educadores. E eu penso muito nisso. Ok, não, o foco aqui não pode ser só nos pais. Por quê? Porque é preciso uma aldeia. Vamos para aquela frase clássica que na prática nem sempre funciona. Precisa uma aldeia para se educar uma criança. Certo? Como é que chegamos nessa aldeia também? Não é, não são só os pais.
Não. E eu dou por mim a entender que se nós acharmos que só são os pais, então está tudo. As coisas ficam muito perigosas. Porque efetivamente, há
Exato.
pais que não têm competências parentais, há pais para quem a educação da criança não é uma prioridade, há outras prioridades, mas deviam ser as crianças, deviam, mas isso é num lugar utópico, ideal, na vida real não é isto que acontece. Das
Exato.
duas, uma, ou metemos isto na cabeça e aceitamos, que é assim, e fazemos a nossa parte, e tornamos-nos agentes ativos, não é? É quase um ativismo esta questão de sermos aqui também, nos colocarmos a jeito de podermos, não é educar e corrigir, mas sermos uma presença de segurança muitas vezes para essas crianças, não é com esta. Com este olhar de eu vou educar, eu vou corrigir aqueles miúdos cujos pais, do meu ponto de vista, são incapazes, não é isso, mas é estarmos ali disponíveis e criarmos algum tipo de relação. E quem diz isto diz que não precisa. Se alguém aqui está a pensar, mas eu tenho que ser da família desta pessoa, não, eu posso ser só professora.
Perfeito,
Certo?
perfeito.
Eu posso.
Esse é apoio, esse é apoio. E o apoio pode vir de
Isso,
vários lados.
apoio. Uma excelente palavra. É mesmo isso, é mesmo isso. Agora, vamos conhecer um bocadinho melhor. Vamos fazer aqui um. Eu acho que se chama jogo chinês. Quando eu era mais.
Vamos a isso.
É um jogo chinês, não é? Quando eu era mais nova,
É.
lia na Capricho. Foi na Capricho que eu aprendi essa expressão. Havia entrevistas na Capricho a atores e cantores brasileiros. Para quem não sabe, a Capricho é uma revista dos anos 90, por aí. Se calhar até antes. E foi na altura que eu li a Capricho, ela era, tinha como diretora a Mónica Figueiredo, que faleceu há um mês, sensivelmente. E a Capricho teve um impacto muito grande na minha vida. Ela teve assim um impacto muito grande. Então foi lá que eu aprendi muitas coisas, entre elas este jogo que eu vou fazer aqui com a Thaís, o jogo chinês. Não sei se em Portugal se diz a mesma coisa, não faço a menor ideia, mas é um jogo que serve para nós conhecermos um bocadinho mais de outra pessoa, porque ela vai nos revelar aquilo que gosta, sem dizer o que é que gosta, não é? Portanto, por trás disto que ela falar, nós já vamos ver que tipo de pessoa é que é. Sendo que, embora a César o que é de César, está giro dizer isto a ti, a César o que é de César.
Entendedores entenderão.
Entendedores entenderão. Que é a Thaís, e obrigada por essa gargalhada. A Thaís é a pessoa do nosso grupo que tem a melhor gargalhada. Isto sem comparar, mas é a gargalhada contagiante. Que é, se nós estamos a rir, a Thaís ri, e ela é a primeira pessoa a rir de tudo, nós rimos com ela. Nós rimos com ela. Quem estiver a ver o vídeo aqui no YouTube vai perceber que nós estamos a falar e a Thaís, ainda não acabamos e a Thaís já está a rir. Portanto, é uma cara de sorriso e de alegria, tem a melhor gargalhada quando se ouve. Um clipe de voz gravado, nós temos qualquer coisa, eu diz ri, começa o clipe de voz com a gargalhada, é muito bom, portanto, é sempre lembrada por causa disso. Ok, então vamos lá ao nosso jogo chinês, Thaís. Se fosse um livro, que livro é que tu serias?
Além do Crianças Felizes,
Isto é um elogio brutal.
Crianças Felizes poderia ser. Tá aqui na minha mesa de cabeceira.
Ok.
Mas um outro livro, eu acho que O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl.
Por quê?
É porque é um livro que fala de propósito, que fala de ultrapassar as dificuldades em busca daquilo que faz sentido para gente. Então, é um livro que calha bem em todas as fases de vida de uma pessoa. E vale reler. Eu já fiz isso. A primeira vez que eu li foi totalmente diferente da segunda. Vou para a terceira, e tenho certeza também que vai impactar de forma diferente. E é um livro que fala também sobre ser emocionalmente inteligente. Então, volta lá para aquele primeiro ponto de adultos bem resolvidos, emocionalmente inteligentes, saudáveis. É um livro que nos mostra todos nós, dentro de nós ali, reside essa capacidade de alguma forma.
Sim.
E é um livro que fala de arte também, porque é uma arte aquele livro.
Muito, muito, muito. É um livro. Há pessoas que. Este é um livro que é recomendado na leitura, não é de leitura obrigatória, mas é um livro que é recomendado na nossa certificação em ES, Inteligência Emocional. E por vezes há pessoas que dizem, ah, não quero ler o livro porque é acerca de um homem que viveu o Holocausto e enfim. O livro tem momentos em que a gente ri, não é? Não vou dizer dar uma gargalhada, mas sorri, não vou dizer ri, mas sorri. Sorri com a capacidade de que aquele homem tem de ver para além das evidências. E da relação que ele construiu com cada uma das pessoas com quem se foi cruzando, mesmo entre aspas, os maus da fita, como é que ele conseguiu ser tão inteligente, emocionalmente inteligente, para. E teve a sorte também, aqui também temos que dar aqui um contributo, teve a sorte de sobreviver, apesar de muitos que possam ter sobrevivido àquilo que ele sobreviveu terem sido almas mortas depois, não é? E ele não foi.
E aqui, Magda, é importante também porque é isso tudo e não se fala de positividade tóxica, porque ele
Ah,
enfrentou
não.
diversas dificuldades na vida, ultrapassou diversas situações difíceis, foi levado ao extremo da dor, não só física, emocional, mas não é sobre positividade tóxica. Então, não
Não,
é sobre tá
não,
tudo bem viver com essas dores e sigamos. Não é isso. É
não. Não.
sobre ser emocionalmente inteligente.
Vale a pena ver as reviews do livro.
Vale, vale mesmo.
E vale a
Vale
pena
mesmo.
relê-lo ao longo da vida. É uma espécie de príncipezinho que se vai lendo, relendo,
É
vai
isso.
encontrando coisas novas.
E vamos absorvendo de maneiras diferentes.
Ok. Fica esse registro aqui como. Aliás, nós semanalmente temos. Uma escolha, não é? Fazemos sugestões no, na página da escola e vamos sugerindo livros, filmes, séries, portanto, é muito a nossa cena fazer estas sugestões para que todas as pessoas ao nosso redor possam também crescer com este ponto da cultura e do pensamento crítico. Ok, então, já sabemos que livro, agora vamos para uma pergunta que eu não sei se é mais fácil ou se é mais difícil para ti. Se tu fosses. Uma bebida e uma comida, onde é que cairia a tua escolha?
A bebida, acredito que é fácil. Eu iria para o vinho,
Qual?
água.
Branco?
Ah, eu ia te falar uma coisa. Água, ok, né? Todos nós precisamos. Isso aqui é
É
comum
óbvio,
para
é óbvio.
todos nós. Então, não vou falar de água, apesar de amar. Prefiro água do que sumo, mas a minha bebida é o vinho. O vinho tinto. Eu amo vinho branco. Não consigo tomar vinho tinto no calor. Impossível. Amo o branco gelado. Mas aquela bebida que desperta em mim criatividade, curiosidade, é o vinho tinto. Que me faz viver as experiências na totalidade também, no jantar, no almoço. Então, eu diria que é a minha bebida.
Ai, tudo bem. Ok, tens algum vinho, alguma casta favorita?
Olha, não tenho nenhum vinho específico favorito. Eu adoro as monocastas. Tanto daqui, eu sou fã dos vinhos portugueses, então, tanto daqui do Douro, Setúbal, gosto de todos, gosto de provar, mas
Ainda
os
não encontraste?
amadeirados, encorpados, não, porque assim, tem uns que, por exemplo, o Touriga Nacional, é um vinho fácil, então é um vinho que por vezes vai fazer mais sentido, mas as monocastas, de forma geral, caem bem, caem
Ok,
bem.
sim, senhora. E se fosse uma comida?
Boa pergunta. Acredito que é uma boa massa.
Uhum.
Uma boa massa, de forma a me permitir aqui. Eu gosto de provar muitas comidas, mas a massa em si é uma boa massa, uma massa bem feita. Ela consegue aquecer meu coração, ela dá aquele abraço quentinho no coração.
Chorou, chorou?
Mas.
Como é que se diz? É que chorou? Como é que é? Chorou? Ah, pronto.
Não lembro o que.
É uma expressão que tu usas. Agora não estou a saber replicar. Agora este é realmente o corte, mas que nós não nós gravamos tudo direito. Sim, então é
Seguimos.
uma boa massa. Que interessante.
E outra coisa que eu poderia dizer enquanto eu falava aqui, eu pensei também, que é comida afetiva para mim, para além da comida da minha avó, que é super afetiva, e do meu avô, é o bolo de rolo com queijo do reino. Essa combinação, que é pernambucana. Então, a gente consome muito em Recife isso, o bolo de rolo, que é pernambucano, e o queijo do reino, que é pernambucano também, junto. E é uma comida que me remete à casa, que me remete ao lar, ao ninho.
E enquanto está?
Encontro bolo de rolo, queijo do reino não.
Ah, pois
Ainda
é.
não consegui. Quem vem normalmente traz, então a gente vai aproveitando assim. Quando eu vou para lá, agora em dezembro, vou matar a saudade também dessa combinação. Mas é uma comida muito
Maravilha.
afetiva.
Que maravilha. Olha uma coisa, se fosse um meme, qual é que serias?
Ai, Magda, qualquer um que esteja a planejar viagens ou
Ah, muito bom.
qualquer meme que esteja a contar aqui, fazer como é que está as finanças para planejar a próxima viagem. É isso.
Ok.
Quem me conhece também sabe que eu adoro conhecer
Tu
novos
não paras.
lugares.
Tu não paras quieta. Não
Eu
paras quieta.
adoro. Isso é muito do meu perfil de ser observador. Eu gosto muito de observar a cultura, adoro ir para as cidades mais remotas aqui em Portugal, mais isoladas, ver como é que o povo vive. Isso para mim é precioso, é mesmo valioso. Então, eu
Experiência,
sempre
não é?
estou. E eu acredito que adiciona muito no meu olhar, adiciona muito, amplia meu horizonte do mundo, das pessoas, das diferenças culturais. E faz todo sentido para mim enquanto profissional e também no aspecto pessoal, claro.
Sem dúvida. Não fosse uma leonina, não é? Olha
Sim.
aqui, então agora vamos lá, vamos aqui caminhar para a parte final. Ainda tenho ainda aqui uma parte dos jogos chineses e depois vamos começar a concluir. Já vamos aqui a chegar ao nosso tempo. Se tu tivesses que resumir a tua vida a uma frase, um provérbio, não é? A uma canção, um filme, portanto, frase, um provérbio, canção, um filme, qual é que seria?
Quanta coisa. Frase seria, eu não vou conseguir pensar em tudo agora, mas frase, o caminho faz-se caminhando,
Lindo.
porque eu acredito nisso mesmo, eu vi isso a primeira vez contigo, e eu propago isso, né? Tem uma outra frase aqui de um conterrâneo meu de Recife, que é o Chico Science, que fala também, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar, e fala. Faz um pouco de sentido também dentro dessa frase do caminho faz caminhando. Para mim é isso, é caminhar, adicionar coisas na bagagem, evoluir enquanto ser humano, em melhoria contínua, em busca do que faz sentido para nós, o nosso propósito. Eu saí de uma carreira da área da publicidade, vim para orientação parental, para parentalidade e estou sempre nessa evolução. Encontrei meu lugar no mundo e continuo aqui em melhoria
Lindo.
contínua.
Lindo. E canção ao filme? Tu que conheces tudo, cantores, faz montes de concertos, tens playlists enormes, ou um filme, qual é que seria?
Canção, eu vou dizer duas. São dos meus dois artistas preferidos, que é o David Bowie e o Alceu Valença. A música do Alceu Valença é a Anunciação, é uma música que permeia a minha vida desde muito pequena. E a do David Bowie, que marcou muito o início da minha vida adulta, é a Sound and Vision, que é muito, muito, muito assim especial para mim também. Apesar de ter milhões de músicas e de artistas brasileiros, portugueses, britânicos, americanos, ai, enfim, eu sou entusiasta da arte, então música, filme, tudo isso toca muito meu coração. E um filme, eu vou deixar um filme aqui inusitado, eu nunca indiquei ele lá no perfil da escola, mas é um filme infantil que eu acho lindo, belíssimo, Mowgli, O Menino Lobo.
Ah, sim, tão lindo.
Eu
Tão lindo.
amo esse filme, assim, eu amo a aldeia que se forma para desenvolver e cuidar de uma criança. E desde sempre, desde muito pequena, esse era o meu filme preferido da vida, segue até hoje. E acho que faz sentido trazer ele aqui no podcast também.
Maravilha, maravilha. Estamos aqui a ficar com uma relação de coisas muito boas e isso vai falando muito sobre ti. Olha, diz-me uma coisa, que é, da tua parte enquanto membro da escola, não é? O que é que nós podemos contar da tua parte enquanto posicionamento, enquanto missão? O que é que tens aqui para entregar, para dar às pessoas que se vão cruzando connosco aqui na escola, seja digitalmente, nas redes sociais, seja também digitalmente, mas já num contexto mais próximo e mais privado, quer nas formações, quer no, nas orientações que também fazes. Quem quiser trabalhar contigo, o que é que pode contar?
Muita escuta e dedicação. Eu acredito que essas duas palavras podem me definir. Acolhimento também. Mas também não passa a mão na cabeça de ninguém. Nós aprendemos aqui que não somos fofinhas.
Não, isso é um lema que
E
nós temos. Não
é
somos
um lema.
fofas, não,
E
não.
só se cola nós quem percebe isso. Nós estamos aqui para empoderar pais, para empoderar os nossos alunos, para ser instrumento ativo de transformação nas famílias, nos ambientes escolares, nas casas das pessoas, nas relações de forma geral, não só no que toca à parentalidade. Então, eu acredito que eu dedico muito da minha vida ao trabalho, porque, mais uma vez, é um trabalho missão. Então, eu escuto muito as pessoas. E de certa forma também agradeço já a confiança de todas as famílias que cruzam, né, o meu caminho, que estão aqui conosco, que participam dos nossos processos de orientação, que vêm aqui para as nossas certificações, para as nossas formações, para os workshops todos. Eu estou aqui em busca de entregar o meu melhor e de ser esse instrumento ativo de transformação. Então, enquanto equipe também, estou sempre disponível. Quem é da equipe sabe, estou aqui para ouvir, como escuta, como pessoa ativa no dia a dia, também da escola. Existe um trabalho que muitos não veem, né, dos bastidores, que é trabalho interno em prol de entregar o melhor para quem está à espera dos nossos serviços. Então, não é só orientação, não é só formação, são reuniões, são debates. São
Preparações, preparações.
preparações, são supervisões, em busca sempre de entregar o melhor.
Sim.
Então, isso
Então,
aqui é
hoje tivemos,
vivido.
antes deste podcast, tivemos aqui uma reestruturação completa, não é?
Totalmente. Isso é vivido a sério mesmo.
Para servirmos em condições da nossa
Para servirmos
comunidade.
em condições. É isso.
Olha,
Seriedade.
última pergunta. O que é que a escola te deu?
Pertencimento, meu lugar no mundo. E sentido de comunidade mesmo.
Sem dúvida.
É isso, crescimento enquanto pessoa, acho que principalmente amadurecimento. Além disso tudo, pertencimento, sentido de comunidade, lugar no mundo, é amadurecimento e até um autoconhecimento. Meu trabalho, a escola, especificamente, me proporcionou isso, esse mergulho em mim.
É muito bonito ver esse trajeto desde aquela vez em que nós fomos almoçar em Matosinhos, recordas-te?
Recordo perfeitamente esse dia.
E que te falei, olha, queres ir para a equipa? Estamos aqui, e é muito interessante a forma como as pessoas vão chegando à equipa, porque apesar de nós sermos tão complementares umas com as outras, somos diferentes, mas é graças a essas diferenças que nós nos completamos, mas ao mesmo tempo conseguimos ver os valores, reconhecer determinados valores, com uma dedicação, que estavas a dizer, não é? O espírito curioso, a escuta, o entusiasmo por promovermos essa transformação, todas nós temos e temos uma paixão muito grande por aquilo que fazemos, e isso não tem preço. Estamos aqui num coletivo para entregar melhor, crescermos todas em conjunto. Esse amadurecimento é verdade, é muito bonito, é mesmo muito, muito bonito. Quando começaste, pai, eu acho que posso dizer isto, quando começaste aqui eras novinha, ainda és muito nova, e mesmo muito nova, a fazer as contas. Mas tens aquilo que por vezes se diz que é uma alma mais velha, velha no sentido de madura. Portanto, não é a idade que conta, é toda a tua experiência, aquilo que tu fazes com a tua experiência, não é? Que todas essas esses olhares, todos esses contactos que tu tens, tu vais adicionando e não os descartas. Portanto, vais olhando para eles e vais trazendo esses olhares também, e muito daquilo que tu bebes em termos culturais, adicionam-te muito depois também enquanto
Muito.
profissional. E por isso é que nós temos esta coisa da todas nós temos, participamos, não é, nas sugestões à quarta-feira, todas nós temos experiências e contactos com a cultura diferentes, até geracionais,
Sim.
não é, e culturais, e vamos trazendo, e olha, ela viu aquilo, olha, também falou nisto, então nós andamos a alimentar-nos, porque acreditamos também muito que a cultura nos constrói.
É alimento mesmo.
É alimento mesmo. Ok, então, por falar em alimento, temos que combinar aí um encontro com o almoço e para um
Estamos
brinde,
em falta, temos
não
que
é?
brindar.
Temos que brindar, começamos muito bem com a pessoa dos brindes, como eu disse no início de conversa. Thaís, o que é que queres deixar aqui como ponto final nesta conversa, nesta primeira conversa? Acho que vamos começar a ter várias conversas aqui, chamar mais vezes a equipa para falar. Já tínhamos falado sobre isso. Finalmente fizemos o kick-off. As coisas estão a começar a acontecer.
Eu acho que devemos fazer mais vezes isso, sim, com temas satélites,
Tal e
conversas
qual.
descontraídas ou conversas mais sérias também, a falar dos nossos pontos de vista e trabalho e tudo mais. Mas aqui agora eu quero deixar para as pessoas, quero que as pessoas saibam que essa é a Thaís, quem eu trouxe aqui é a essência da Thaís, a pessoa que ri. A pessoa que gosta do vinho, que gosta de viajar, que se dedica imenso ao trabalho, que leva a sério tudo que faz. E quero que vocês sintam, através do que nós propagamos aqui, seja alguém que já está na comunidade, seja alguém que acompanha a Magda ou acompanha o perfil da escola, quero que vocês sintam a nossa responsabilidade no mundo. Mais uma vez eu vou voltar para a história da aldeia. Quero que vocês se conectem com o nosso modelo, entendam aqui e vejam aqui uma forma de falar sobre o bem, né? De falar sobre o desenvolvimento humano, de falar sobre evolução, melhoria contínua, sobre bem-estar, sobre transformação. Então, se eu puder ter deixado um pouquinho disso aqui, ter plantado um pouco dessa semente para quem estiver a ouvir ou para quem tinha curiosidade em conhecer Thaís, fica aqui esse meu plantio. Espero que a colheita de quem esteja a ouvir seja boa, que nós consigamos passar a nossa palavra à frente.
Tenho certeza que sim. E em hora boa fizemos, marcamos, apontamos, marcamos hora, não foi dia, já andávamos a
Oi.
falar sobre isto. E eu fico mesmo muito contente de estar aqui a dar um espaço à nossa equipa, porque vocês são elemento precioso em fazer, em transformar a vida das famílias. Vocês estão lá, vão apoiando. E, portanto, tinham que vir mais cedo ou mais tarde. Nós tínhamos que dar a conhecer a equipa, tínhamos que nos mostrar. Então, fico mesmo muito feliz por estarmos a fazer estes podcasts, que vão aqui intercalar com outros podcasts, mas é isso. Ficam a conhecer a Thaís. Muitas vezes, ah, será que eu vou marcar com a Thaís? E, olha, é a Thaís, é a pessoa que escuta, que tem um olhar aguçado para as coisas. E isso quer transformar a vida das pessoas. E, portanto, quando há este desejo, este querer, esta curiosidade, as coisas acabam por acontecer. É isso, Thaís.
Sou muito feliz aqui, preenchida, e é isso.
Obrigada pela tua presença. Vamos aqui fechar este podcast. Gente boa, já sabes, se tu gostaste deste podcast, comenta, partilha e nós vemos-nos dentro de 15 dias. Obrigada a ti.
Obrigada.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Nós vemos-nos na próxima semana.